Bem, amigos, nós recebemos aqui nos estúdios da Rádio Vaticano com muita alegria dois vice-presidentes da CNBB, Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, primeiro vice-presidente da CNBB, Dom Mário Antônio da Silva, bispo de Roraima, segundo vice-presidente da CNBB. Eles estiveram momentos atrás com o Papa Francisco. Duas boas-vindas, Dom Jaime, que alegria tê-lo conosco, tudo bem?
É sempre uma alegria poder compartilhar aquilo que experimentamos, vivenciamos nesse ambiente também romano com quem nos ouve através das ondas da Rádio Vaticano.
Tomara que alegria tê-lo conosco também. Trouxe um pouquinho do calor lá da Amazônia ou não?
Obrigado, Silvonei, a todos os ouvintes. Sim, o calor aqui para não suportar, mas para conviver com o frio aqui de Roma nesta estação.
Dom Jaime, encontro com o Santo Padre, partimos daí. Como foi o motivo também desse encontro?
Bom, o encontro em si foi muito fraterno, muito simples, eu diria verdadeiramente muita fraternidade. O motivo do encontro é a visita que usualmente a presidência da conferência faz ao Santo Padre todos os anos. O ano passado não pudemos realizar essa visita a causa da pandemia, tínhamos programado para este ano e viemos eu e Dom Mário no dia 7. No dia 6 deveria ter vindo viajado o Dom Joel, mas na véspera ele positivou para o coronavírus, então não pôde viajar. E Dom Valmor deveria vir no dia seguinte também, como presidente, claro. E, infelizmente, a causa da situação que Minas, Bahia e outros estados do Brasil vivem nesse momento, ele também não pôde viajar, até para estar mais próximo da sua gente. Esperamos que Dom Valmor chegue no próximo domingo aqui para estar conosco.
Dom Mário, esse encontro com o Papa, alguma coisa que o senhor gostaria de salientar que podemos conversar?
Olha, o Papa Francisco, primeiramente, nos deixou muito à vontade. Não, e até que pediu que a gente falasse com espontaneidade. E comentamos com ele a realidade do nosso Brasil, da nossa conferência, momento em que vive o Brasil também nessa questão da pandemia, nesses dois últimos anos, e esperanças que nos motivam a ir adiante. E ele sempre nos dizia, não, vá em frente. Tive também a oportunidade de falar para ele um pouco da nossa Amazônia, sobretudo de agradecer a exortação pós-sinodal Querida Amazônia e outros desdobramentos que o Papa Francisco tem colaborado para a Igreja na Amazônia e também no Brasil e no mundo. E algo que ficou assim bastante forte para nós é que ele nos olhava e sempre nos fez entender a necessidade de ternura e proximidade. E neste tempo de retomada e também de superação da pandemia que ainda não superamos totalmente, né, sobretudo pelas variantes de proximidade com as pessoas. Proximidade com o nosso povo, nas comunidades, proximidade com as famílias e pessoas que sofrem com o luto ou com a doença. Então, acho que o momento forte realmente desse nosso encontro é essa proximidade, sentindo o carinho, a ternura do Papa Francisco, e ele até dizendo assim, olha, como igreja, devemos passar isso a todas as pessoas.
Então, Jaime, o Papa segue tudo o que está acontecendo no Brasil? Deu para sentir isso?
Ele está muito consciente daquilo que vivemos, daquilo que fazemos ali no Brasil. Durante a audiência, nós tratamos um pouquinho daquilo que foi a 58ª Assembleia Geral, o que trabalhamos, o que fizemos, da forma que pudemos, a causa da pandemia. Também indicamos como será a próxima Assembleia, o que se espera, o que é a temática talvez principal até dessa Assembleia que virá, que será feita também em duas modalidades, online e presencial, se o vírus o permitir, em duas etapas, então, né? Comentamos, sim, da agenda, digamos assim, diria mais importante, talvez, da próxima Assembleia, que seria, talvez, a aprovação do documento sobre a palavra de Deus na vida das comunidades e a votação sobre a tradução do missal que virá. A tradução está pronta. A comissão que trabalhou em cima desta tradução, por assim dizer, concluiu o trabalho. São mais de 10 anos de um trabalho intenso, dedicado, sério, e que esperamos possamos votar isso, então, na próxima Assembleia, na sessão presencial, para depois os encaminhamentos necessários junto aqui à Santa Sé, às congregações vaticanas. Depois tratamos também da questão do Pio Brasileiro, hoje os desafios, a situação que, sim, nos preocupa, a causa do número de estudantes que temos aqui hoje, precisamos incrementar esse número. Também comentamos das celebrações dos 15 anos da Assembleia de Aparecida, comemorações essas que terão início agora a partir de maio, e ele, com muita simplicidade e de uma forma assim muito fraterna, diz: ainda precisamos avançar a respeito daquilo que o documento indicou. Realmente foi um momento, creio, muito intenso, muito fraterno, mas ele sempre tentando nos impulsionar, dizer: avancem, coragem, vamos em frente, oração, juntos, comunhão, fraternidade.
Além de tudo isso, Mário, há mais alguma coisa em específico, olhando para o Brasil? No Brasil, enfim, o que o Papa diz, então, olhando para a nossa terra?
Olha, o Papa Francisco é um homem que tem esperança. E na medida em que ele confia nas pessoas, né, confia na Igreja, ele é um homem que abre caminhos pela sua criatividade. Ora pela palavra e ora pelo gesto e pelo silêncio. E eu interpreto que esse nosso encontro com ele também nos dá esperança de poder, né, contar com a presença do Papa Francisco até mesmo na Amazônia. Né? Claro que ele já tem tantas viagens programadas, sem nenhuma definição de data ou previsibilidade de ano, mas a gente vê no coração, no seu olhar, né, no seu rosto, na sua maneira de dizer, a vontade de estar com o nosso povo e com as nossas comunidades. Eu até dizia para o Papa, né, que quando ele vai numa viagem, a Igreja toda vai com ele. Né? A Igreja toda vai com ele. Inclusive, nós do Brasil o acompanhamos na oração. E a característica do Papa Francisco, sempre pedir que reze por ele. Não deixou de nos pedir isso, né, Dom Jaime? De rezar por ele, mas a gente sabe que ele reza muito pela nossa Igreja no Brasil, na Amazônia, e é um homem que fala ao coração. E se nós pudéssemos pedir ao Espírito Santo uma graça hoje, é que tenhamos também essa capacidade de falar ao coração das pessoas neste ano de 2022.
Comentávamos também sobre o momento político, econômico, social do nosso Brasil. Né? E nesse contexto, ele, com muita simplicidade, aponta para aquilo que Fratelli Tutti propõe para as nossas comunidades. É certamente um momento desafiador que vivemos e que teremos pela frente, e que certamente exigirá de nós prudência, discernimento, oração, capacidade de diálogo, enfim, eu diria, resumindo talvez numa palavra, construir pontes.
E um outro desdobramento da nossa conversa é a questão ecológica. Né, olhando para a Amazônia e também para todo mundo. Né? E como o Dom Jaime já comentou, nós estamos como conferência uma programação de celebrar os 15 anos de Aparecida. E a gente pode ver que em Aparecida é que se desdobra de maneira bastante forte na América Latina e no Caribe essa questão ecológica. E que depois o Papa Francisco retrata de maneira contundente, clara, na Laudato Si, uma chamada para a conversão ecológica e que todos, mulheres e homens, abracemos de maneira corajosa a ecologia integral.
Nesse sentido, ele mesmo, durante a audiência, disse assim, que durante os trabalhos da conferência, quando apareceu essa temática da ecologia, ele mesmo não entendia muito bem o que estava em questão. Mas depois, com o andamento dos trabalhos e depois do encerramento, propriamente dito, da conferência, ele começou a abrir, por assim dizer, horizontes e compreendeu a abrangência dessa temática, cuja, digamos assim, desdobramento final se dá com a publicação do documento sobre o Sínodo da Amazônia.